história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Riscos de incêndios aumentam em todo o Paraná.
Nesses meses de julho e agosto, temos observado um aumento significativo de focos de incêndio no Paraná.
Maripá vence Entre Rios nos pênaltis e está na semifinal do Troféu Difusora.
A gente classificou em quarto, classificamos mal, só que na hora do jogo nós vencemos no detalhe.
Comissão aprova a suspensão de decreto que muda a regulamentação da reforma agrária.
Norma do governo cria um novo critério de pontuação para a seleção de candidatos aos assentamentos.
Delegado de Santa Helena fala sobre investigação que apura assassinato de jovem.
A vítima possui alguns desentendimentos com moradores do município de Santa Helena e também da região.
Novo período sazonal da dengue 2024-25 inicia com 487 casos e nenhum óbito.
Por enquanto, nenhum óbito foi confirmado.
BPFROM inicia segundo curso de condutor e operador de cães farejadores de drogas.
Isso é muito importante porque mostra para todo o Brasil a importância do BPFROM e da Polícia Militar do Paraná no cenário nacional no combate aos crimes transnacionais.
Feijoada beneficente do Consegue arrecada lucro de mais de R$22 mil.
Nós tivemos a comercialização de 480 fichas e obtivemos um lucro aproximado de R$22 mil.
Copagril apresenta Agro Show para os seus fornecedores.
Evento vai acontecer dias 8, 9 e 10 de janeiro de 2025.
Primeiro feirão de máquinas agrícolas do Sicredi Aliança vai até às 18 horas.
E essas linhas vêm atender um complemento de financiamento que eventualmente o BNDES não atenda ou alguma necessidade específica.
Outros destaques da edição desta quarta-feira. PM aprende Kombi com cigarros paraguaios em Mercedes. Homem aborda irmãos no Jardim Líder e ameaça matar um deles. Vítima de acidente em Margarida é transferido para o Bom Jesus.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
As condições do tempo seguem sem mudanças nesta quarta-feira sobre a maior parte das regiões paranaenses. As temperaturas continuam bastante elevadas no interior, onde os termômetros se aproximam dos 35 graus, principalmente em nossa região. Os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30% em vários setores, inclusive na região oeste. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 32 graus. A umidade relativa do ar está em 30%.
Violento acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira em Margarida, no trevo de acesso a São Roque. A colisão envolveu uma motocicleta Honda Bis e um veículo Toyota Corolla. Condutor da moto, identificado no local como Ayrton Ziza, morador na localidade de Linha Marrecos, resultou com ferimentos graves e foi atendido por equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros. Considerada a situação da vítima, foi acionado o helicóptero do CONSAMU para transferência ao Hospital Bom Jesus em Toledo. Casal ocupante do Corolla não resultou com ferimentos. PM apreende Kombi com cigarros paraguaios em Mercedes. Detalhes com Antônio dos Santos.
Durante patrulhamento nas proximidades do distrito de Arroio Guaçu, na tarde desta terça-feira, uma equipe da Polícia Militar de Mercedes se deparou com uma Kombi, cujo condutor, ao avistar a viatura, realizou uma manobra brusca para fugir de uma eventual abordagem. Com sinais sonoros e luminosos, a equipe iniciou um acompanhamento ao veículo até a rua Tiradentes. O motorista parou a Kombi e evadiu-se a pé, não sendo mais localizado. O veículo estava carregado com 31 caixas, totalizando 1.500 pacotes de cigarros de origem paraguaia. A apreensão foi encaminhada para a Receita Federal de Guaíra. Também em Mercedes, ontem, por volta das 19h30, o homem compareceu ao destacamento policial militar para relatar ter sido vítima de furto. Disse que estava pescando na região do Arroio Guaçu e que, ao retornar no final da tarde, encontrou seu veículo arrombado. De acordo com ele, foram furtados em torno de R$ 1.600 em espécie, dinheiro que estava no console do veículo, além de uma carteira com documentos pessoais. Não soube informar exatamente o horário do arrombamento e furto, pois deixou o veículo estacionado por volta das 13h e voltou da pescaria cerca de 3h mais tarde. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Polícia Civil de Santa Helena revelou detalhes sobre a investigação relacionada ao homicídio ocorrido na madrugada do último sábado, 17 de agosto. Na ocasião, o jovem Cleiton Eduardo Cunha Ramos, 24 anos de idade, foi morto a tiros dentro da caminhonete que conduzia no cruzamento das avenidas São Paulo e Rio Grande do Sul, em Santa Helena. De acordo com o delegado Paulo Ricardo, o crime pode estar relacionado com desavenças da vítima com pessoas de Santa Helena ou a delitos cometidos em outros estados.
Na madrugada do último sábado, dia 17 de agosto, ocorreu o homicídio de um indivíduo de 24 anos de idade, identificado como Cleiton Eduardo Cunha Ramos. Na ocasião, a vítima estava em sua caminhonete na Avenida Ângelo Catani, quando sofreu uma emboscada por outro carro que emparelhou o veículo e realizou 6 disparos contra Cleiton. A vítima ainda conseguiu fugir do local, dirigindo-se até a Avenida São Paulo, porém foi perseguida e alvejada por mais 5 disparos, totalizando 11 perfurações no veículo e na vítima. No mesmo momento, foram acionadas a Polícia Militar, que realizou o primeiro atendimento e isolamento do local, bem como a Polícia Civil, que prontamente iniciou as investigações a fim de identificar a autoria do crime, além de colher todos os elementos de informação sobre o caso e realizar as perícias necessárias. A vítima possui alguns desentendimentos com moradores do município de Santa Helena e também da região, além de registros criminais em outros estados, como Bahia, Pará, Mato Grosso do Sul e Tocantins, especialmente por estelionatos e pequenos golpes. As investigações continuam em andamento e com absoluta prioridade, a fim de responsabilizar os envolvidos no crime.
A Polícia Militar do Paraná, através do Batalhão de Polícia de Fronteira, em conjunto com o Ministério da Justiça, deu início ao curso de condutor e operador de cães farejadores de drogas, segunda edição, com a intenção de formar mais condutores de cães policiais especialistas no faro de entorpecentes. O curso conta com instrutores especialistas do estado de Goiás e alunos de 7 estados do Brasil, como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. Conforme o Major Divonzir de Oliveira Santos, comandante do BPFRON, são 32 alunos que serão instruídos com a utilização de 14 cães farejadores.
Esse curso foi realizado pelo Ministério da Justiça, utilizando o BPFRON como base para a realização do curso. Nossos policiais estão participando, nós estamos coordenando esse curso, o BPFRON, a Polícia Militar do Paraná coordenando esse curso. E nós temos nesse curso representantes de 6 estados, além do Paraná, policiais das mais diversas unidades da Polícia Militar do Paraná, Polícia Civil, Polícia Federal. Então é um curso que vem a somar muito, a trazer grandes conhecimentos para esses policiais e, mais uma vez, mostrando a importância da Polícia Militar do Paraná, a importância do Batalhão de Fronteira nos cursos, na formação e na atuação nessa atividade para combater os crimes transnacionais. Importante frisar também que a sede da 2ª Companhia, essa grande obra construída em parceria com o Governo do Estado, Itaipu e a Prefeitura de Guaíra, já vem demonstrando cada vez mais os resultados, haja vista que, mais uma vez, dentro do seu pouco tempo de inauguração, já estamos iniciando o segundo curso e já temos um outro curso agora de operador de drone, também em parceria com o Ministério da Justiça, marcado para novembro. Tivemos ontem, na inauguração do curso, o coordenador-geral de fronteiras, Coronel Jobim, uma pessoa bastante atuante, bastante parceira, que veio até nós, quis conhecer a unidade, conhecer a realidade da unidade, veio fazer a aula inaugural do curso. Também tivemos nosso coordenador do Arco Sul, Dr. Vinícius, o coordenador do Arco Central, Mário Robson. Então, todas as pessoas vieram prestigiar o nosso curso, acompanhar, conhecer o BPFRON, foram até a Base Cobra, puderam conhecer um pouco da nossa realidade, da nossa atividade, atuaram lá com a gente. E isso é muito importante porque mostra para todo o Brasil a importância do BPFRON e da Polícia Militar do Paraná no cenário nacional no combate aos crimes transnacionais.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,20%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,47 para compra e para venda.
A seguir em frente ampla de notícias. Riscos de incêndios aumentam em todo o Paraná.
Nesses meses de julho e agosto, temos observado um aumento significativo de focos de incêndio no Paraná.
Maripá vence Entre Rios dos Pênaltis e está na semifinal do Troféu Difusora.
A gente classificou em quarto, classificamos mal, só que na hora do jogo nós vencemos no detalhe.
Novo período sazonal da dengue 2024-2025 inicia com 487 casos e nenhum óbito.
Por enquanto, nenhum óbito foi confirmado.
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná marcou para a próxima sexta-feira, dia 23, reunião para debater tratativas quanto à geração e transmissão do horário eleitoral gratuito, que começa no dia 30 de agosto, bem como quanto ao plano de mídia. Na mesma ocasião, ocorrerá o sorteio para a escolha da ordem de veiculação da propaganda em rede para o primeiro dia do horário eleitoral, nos termos do artigo 53 da Resolução TSE 23.610, de 18 de dezembro de 2019. Deverão marcar presença no encontro representantes de partidos políticos e das emissoras de rádio e televisão. Para as eleições deste ano, o TRE designou para presidir os trabalhos de distribuição de tempo na propaganda do pleito eleitoral o juiz eleitoral Marcelo Mazzilli. Novo período sazonal da dengue 2024-2025 inicia com 487 casos e nenhum óbito. Reportagem Daniel Ronaldo.
A Secretaria de Estado da Saúde divulgou o primeiro boletim epidemiológico da dengue, que compreende o novo período sazonal da doença. De acordo com o informe da Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental, foram registrados 487 novos casos de dengue e nenhum óbito. O Paraná contabiliza ainda 3.739 notificações, sendo que 2.403 casos estão em investigação. O novo período vai do dia 28 de julho de 2024 até julho de 2025. A data exata do término do período dependerá da publicação do calendário epidemiológico do ano que vem. Ao todo, 228 municípios já registraram notificações da doença, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e 92 possuem casos confirmados. O Paraná encerrou o período epidemiológico 2023-2024 da dengue com 595.732 casos confirmados e 610 mortes em decorrência da dengue. Londrina, Cascavel, Maringá, Apucarana e Ponta Grossa foram os municípios com mais casos confirmados no período epidemiológico anterior. Chikungunya e Zika também são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti e as informações sobre essas doenças constam no mesmo documento. Neste período, houve o registro de 10 novos casos de chikungunya e 32 notificações da doença no estado. Não há casos notificados e nem confirmados de Zika vírus. Na divulgação do boletim de ontem, a Secretaria de Saúde reforçou a importância da remoção de criadouros para a eliminação de qualquer local ou recipiente que possa acumular água. Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
Risco de incêndios aumenta em todo o Paraná. Detalhes com Claudinei Domingues.
O Paraná está em alerta máximo para a ocorrência de incêndios florestais nas mais diversas regiões do estado. Ontem, equipes do IAT foram a campo ajudar a controlar 3 incêndios florestais em decorrência do clima muito seco dos últimos dias. Uma das ocorrências foi no Parque Estadual Vila Velha, em Ponta Grossa, onde as chamas atingiram uma área de 100 hectares do local, próximo à linha do trem. Mas foram contidas no mesmo dia. O IAT reforça o aviso de risco elevado de incêndios e a orientação para quem avistar um foco é acionar o corpo de bombeiros e também se afastar da área para evitar acidentes. O meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, Fernando Gomes, aponta que o aumento no número de incêndios tem relação com uma combinação de fatores.
Nesses meses de julho e agosto, temos observado um aumento significativo de focos de incêndio no Paraná. Os incêndios florestais são resultado de uma combinação de fatores, incluindo temperatura do ar, umidade atmosférica, tipo de vegetação, e disponibilidade de água no solo e na vegetação. Durante esse período, é comum observarmos uma redução na precipitação e praticamente em todo o Paraná, o que contribui para um tempo ainda mais seco. Nesse mês de agosto, as chuvas ainda estão abaixo da média, que naturalmente já são baixas, deixando a vegetação ainda mais seca e propensa a incêndios. Além disso, a temperatura elevada agrava a situação, reduzindo ainda mais a umidade no solo e na vegetação. Para o próximo final de semana, há previsão de chuva devido à chegada de uma frente fria. Com novas precipitações, espera-se que o solo paranaense seja novamente umedecido, proporcionando uma pausa na ocorrência de focos de incêndios florestais no Paraná.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram registradas 702 ocorrências de incêndio em vegetação em 125 municípios do estado, desde a última sexta-feira, dia 16. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Maripá vence Entre Rios nos pênaltis e está na semifinal do Troféu Difusora. Guilherme Heisen.
Com o ginásio de esportes de Entre Rios Oeste lotado na noite desta terça-feira, a equipe da casa recebeu o Maripá para decidir uma vaga na semifinal do Troféu Difusora Sicoob, Certo Imóveis, Brava Farmácias e Futsal. No primeiro jogo das quartas de final, vitória de Maripá. Com isso, a equipe maripaense jogava pelo empate para avançar à semifinal. Já Entre Rios Oeste precisava da vitória no tempo normal por qualquer placar para forçar a realização dos pênaltis. Maripá saiu à frente no marcador com Rogerinho. Ainda no primeiro tempo, Boquinha e Resch conseguiram a virada. Veio a etapa complementar. Entre Rios Oeste superior na partida, conseguiu ampliar com Judeu duas vezes e Jefinho. Com a vitória no tempo normal de Entre Rios Oeste por 5-1, a decisão foi para os pênaltis. Melhor para Maripá, que venceu pelo marcador de 3-2.
Autorizaram o Ratinho. Ele contra o David. Correu para a bola, bateu no poste. A bola foi no poste. E agora se Entre Rios converte, tá tudo igual. Vargas precisa converter para Entre Rios Oeste. Aí teremos alternadas. Autorizar o Vargas, bateu, a bola foi para fora, no poste, Maripá, 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 tá na semifinal do Troféu Difusora!
Maripá derrubou a invencibilidade de Entre Rios Oeste, que terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento. Agora, a agremiação maripaense irá enfrentar a Cista Tobriana, a grande decisão. Sobre a classificação à próxima fase, o atleta Júlio falou assim:
para Deus tudo, para mim nada. Esse foi o propósito hoje, para quem resolveu terço da quaresma de São Miguel Arcanjo. Então todos os elogios estão guardados para o Senhor. Sobre a partida, a equipe deles foi muito superior, o começo do jogo foi pau a pau, saímos na frente, mas a equipe deles se demonstrou superior, perdemos nosso jogador Rogério, que veio bater pênalti depois, e errou o pênalti também, mas ele é um merecedor. Depois da perda do Rogério, o nosso time perdeu muito, muito ímpeto de partida, muito volume. A gente jogou com 5 ou 6 desfalques hoje, e na partida passada com 4, mas o futsal é esse daí. A gente viu também nos outros jogos que as equipes superiores também perderam. A gente classificou em quarto, classificamos mal, só que na hora do jogo nós vencemos no detalhe. Glória a Deus.
Já o entrerriense Simão reclamou do regulamento.
É, pênalti é treinamento também, não é só loteria. Hoje tivemos a infelicidade de perder os pênaltis, mas o problema é o seguinte: a temporada é jogada fora por um jogo mal que a gente fez. A gente fez um péssimo jogo lá em Maripá, a gente fez um ótimo jogo aqui, ganhamos o jogo e foi para os pênaltis. Essa regra, sem a prorrogação, desfavorece quem teve a melhor campanha. Então, acho que tem que ser revisto essa regra. Liga Nacional tem prorrogação e favorece a melhor campanha. E como a gente fez um mau jogo lá em Maripá, eles foram favorecidos pelo regulamento.
A fase quartas de final do Troféu Difusora será encerrada nesta quinta-feira, quando Terra Roxa recebe Pato Bragado, para decidir quem enfrenta São José das Palmeiras na outra semifinal. No primeiro jogo, Pato Bragado venceu. Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzian.
Mercado Agropecuário.
A soja tem alta de 1,75%, sendo comercializada a R$ 115,00 a saca. Milho, R$ 49,00. Trigo PH 78, R$ 76,00. Mandioca amido 25, R$ 485,55 a tonelada.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias: Comissão aprova a suspensão de decreto que muda a regulamentação da reforma agrária.
Norma do governo cria um novo critério de pontuação para a seleção de candidatos aos assentamentos.
Feijoada beneficente do Consegue tem lucro de mais de R$22 mil.
Nós tivemos a comercialização de 480 fichas e obtivemos um lucro aproximado de R$22 mil.
Copagril apresenta o Agro Show para os seus fornecedores.
Evento vai acontecer dias 8, 9 e 10 de janeiro de 2025.
Comissão aprova a suspensão de decreto que muda a regulamentação da reforma agrária. Reportagem César Reck.
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou projeto de decreto legislativo 313/2023, suspendendo o decreto do governo que mudou a regulamentação da reforma agrária. O relator, deputado paranaense Pedro Lupion, recomendou a aprovação da proposta dos deputados Caroline de Tone, de Santa Catarina, e Ricardo Salles, de São Paulo. Segundo ele, o decreto 11.637/2023 desvirtua os objetivos da Política Nacional de Reforma Agrária. Entre outros pontos, a norma do governo cria um novo critério de pontuação para a seleção de candidatos aos assentamentos, beneficiando famílias integrantes de acampamentos. Essa medida, segundo o relator, força os agricultores familiares a integrarem movimentos sociais. Com isso, segundo Lupion, o governo praticamente obriga o agricultor sem terra a fazer parte de movimentos como MST, pois se não acampar junto aos seus falsos líderes, não terá a pontuação necessária para ser selecionado no programa de reforma agrária. Ele ressaltou que a pontuação extra já foi considerada ilegal pelo Tribunal de Contas da União. O deputado também criticou o decreto por permitir a concessão de título de terra e associações ou cooperativas formadas por assentados. Conforme Lupion, a lei da reforma agrária proíbe a titulação para pessoas jurídicas, caso em que se enquadram as associações ou cooperativas. O projeto segue agora para a apreciação da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania no plenário da Câmara. O texto também precisa da aprovação do Senado Federal. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Copagril apresenta o Agro Show para os seus fornecedores. Regis Guerreiro.
A equipe comercial e de marketing da Cooperativa Agroindustrial Copagril apresentou ontem para seus fornecedores o projeto do evento Dia de Campo Copagril, que passa a se chamar de Agro Show. A abertura do evento foi realizada pelo superintendente de varejo e pecuário, Jaroslav Bradax Neto Lau, no Salão Social da ACC, com a presença de mais de 30 pessoas de diversas empresas fornecedoras. O projeto Agro Show, O Futuro é o Agro, foi apresentado pelo gerente comercial, Michael Orman, e o gerente de marketing, Diego Silva. Ambos mostraram que o evento mais aguardado do ano será ainda mais voltado ao produtor, com exposições de maquinários e implementos agrícolas, equipamentos para suinocultura, avicultura, psicultura e bovinocultura, além de biotecnologia, sementes e agroquímicos e parcelas e cultivos. Também com a presença de instituições financeiras, veículos, motonáutica e energia solar. A Copagril irá disponibilizar estandes para sua loja agropecuária, para os comitês femininos, o Salão do Agro Inova e também para a Frimesa. No terceiro momento da apresentação, ontem, o gerente comercial da cooperativa apresentou para uma melhor organização e planejamento como ficará a nova distribuição dos estandes e a nova recepção do evento. De uma forma inovadora, o maior evento da Copagril já tem data marcada. Vai acontecer dias 8, 9 e 10 de janeiro do ano que vem, na Estação Experimental em Marechal Cândido Rondon. Essa próxima edição do Agro Show Copagril terá como temática O Futuro é o Agro. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Diretoria do Conselho Comunitário de Segurança Consegue Marechal realizou prestação de contas da feijoada beneficente realizada no último dia 10. Conforme o presidente da entidade, Sargento Calton, o evento contou com a comercialização de 480 fichas, resultando em uma arrecadação de mais de R$22 mil.
O Conselho Comunitário de Segurança vem hoje a público fazer a sua prestação de contas referente à feijoada realizada no dia 10 de agosto. Nós tivemos a comercialização de 480 fichas e obtivemos um lucro aproximado de R$22 mil. Dinheiro esse que entra para o caixa do Conselho Comunitário de Segurança e estará à disposição para atender as demandas que nos foram solicitadas pelas nossas forças de segurança da nossa micro-região. Gostaria muito de agradecer à sociedade no geral por ter colaborado mais uma vez e adquirido as fichas, a todas as forças policiais que ajudaram na venda e ajudaram na mão de obra para que a gente pudesse realizar esse almoço, também aos membros e colaboradores do Conselho Comunitário de Segurança e a todos que de uma forma ou outra ajudaram para que esse evento fosse um sucesso. Precisamos aqui também enaltecer os nossos patrocinadores, a Copagril, a ACC, a Cercar, a Ser do Ganado, Sindicato Rural, Sicredi, Supermercado Weimar, Gráfico Modelo 90, Assimacar e JCI. Em nome do Conselho Comunitário de Segurança, o nosso muito obrigado a todos.
A seguir em frente ampla de notícias. Homem aborda irmãos no Jardim Líder e ameaça matar um deles.
Houve luta corporal e ele acabou preso.
Primeiro feirão de máquinas agrícolas da Sicredi Aliança vai até às 18 horas.
E essas linhas vêm atender um complemento de financiamento que eventualmente o BNDES não atenda ou alguma necessidade específica.
Homem aborda irmãos no Jardim Líder e ameaça matar um deles. Reportagem Jorge Bahia.
Uma suposta tentativa de homicídio foi registrada nesta terça-feira em Marechal Rondon. A Polícia Militar foi solicitada a comparecer à Rua Presidente Epitácio, no Jardim Líder, onde a equipe se deparou com duas pessoas, irmãos, imobilizando um terceiro elemento no chão. De acordo com o relato, quando retornavam do trabalho para casa, se aproximou um homem com uma bicicleta, apontou um revólver para a cabeça de um deles, dizendo: "Vaza, se não vai morrer também. Minha bronca é com seu irmão." Em rápida reação, a vítima conseguiu agarrar o homem por trás e segurá-lo com um braço no pescoço e outro na arma, impedindo que o autor efetuasse disparos. Os irmãos entraram em luta corporal com o agressor, até o mesmo soltar a arma e ser dominado, acionando em seguida a Polícia Militar. A motivação para a encrenca seria que a vítima teria mexido com a namorada do agressor. Todas as partes foram encaminhadas para a delegacia de polícia para o esclarecimento dos fatos e enquadramento por tentativa de homicídio. A arma apreendida é um revólver calibre 32 com quatro munições intactas. Para o jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Vacina nacional contra Mpox é prioridade da rede vírus. Logan Malman.
Desde a primeira emergência global por Mpox há 2 anos, o Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolve um imunizante brasileiro capaz de prevenir a infecção. Em nota, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação informou que a iniciativa é uma das prioridades da Rede Vírus, comitê de especialistas em virologia criado para o desenvolvimento de diagnósticos, tratamentos, vacinas e produção de conteúdo sobre vírus emergentes no Brasil. No dia 14, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, de importância internacional, em razão do aumento de casos e do surgimento de uma nova variante do continente africano. Dados do Ministério da Saúde indicam que, este ano, 709 casos da doença foram identificados no Brasil, sendo que nenhum até o momento provocado pela nova variante. De acordo com o Ministério, em 2022, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos doou para a universidade material conhecido como semente do vírus Mpox, uma espécie de ponto de partida para o desenvolvimento do insumo farmacêutico ativo, matéria-prima utilizada na produção do imunizante. A dose brasileira, segundo a pasta, é composta por um vírus semelhante ao do Mpox, atenuado através de passagens em um hospedeiro diferente, até que perdesse completamente a capacidade de se multiplicar em hospedeiros mamíferos, como o ser humano. De acordo com a OMS, existem atualmente 2 vacinas disponíveis contra a Mpox, uma delas, a Jynneos, produzidas pela farmacêutica dinamarquesa Bavarian Nordic, e também é composta pelo vírus atenuado, e é recomendada para adultos, incluindo gestantes, lactantes e pessoas com HIV. Segundo imunizante, é o Acam 2000, fabricada pela farmacêutica norte-americana Emergent BioSolutions, mas com diversas contraindicações, além de mais efeitos colaterais, já que é composta pelo vírus ativo, se tornando assim menos segura, conforme a avaliação do próprio Ministério. Com a declaração de emergência global anunciada pela OMS, o Ministério da Saúde anunciou que negocia a compra de 25 mil doses da Jynneos junto à Organização Pan-Americana de Saúde. Desde 2023, quando a Anvisa aprovou o uso provisório do imunizante, o Brasil já recebeu cerca de 47 mil doses do imunizante e aplicou 29 mil.
Para a Frente Ampla de Notícias, Logan Malman.
8 empresas estão participando nesta quarta-feira do primeiro feirão de máquinas agrícolas da Sicredi Aliança Paraná São Paulo, que acontece no gramado ao lado do ginásio Ney Braga em Marechal Rondon. O evento vai até às 18h, inclusive agora, no horário do almoço. E quem fala a respeito é o diretor de negócios, Gilson Metz.
Nós queremos alguns critérios, a gente teve uma certa dificuldade até quanto a isso, porque o espaço físico aqui, apesar de ser grande, máquina agrícola ocupa muito espaço. E a gente criou um critério, então, para definir as empresas. Nós usamos três critérios. Empresas que têm sede física em Marechal Cândido Rondon, considerando ser a sede da nossa cooperativa. Empresas que utilizam a ferramenta SWA, uma ferramenta tecnológica para envio das propostas, ou seja, empresas que têm parceria conosco. E empresas que trabalham especificamente com máquinas pesadas. E aí empresas que trabalham com máquinas de outros portes, empresas que têm sede em outros municípios nos procuraram. Então a gente já tem aí um planejamento futuro de expandir o evento, torná-lo ainda maior do que já é, né? Mas a gente está feliz dessas empresas que estão aqui, investiram, trouxeram máquinas novas, tecnologias novas. Quem aqui vier certamente vai encontrar muitas novidades.
Quais são as vantagens se a pessoa, o produtor, precisar ter o Sicredi como agente financeiro para aquisição? O que tem de vantagem aqui nesse feirão?
Na verdade, o evento ele tem essa proposta. Muitas vezes o produtor precisa fazer a troca do seu usado por um novo, né? Então as empresas estão muito abertas a esse processo também. E caso haja necessidade de um financiamento ou para complementar valor ou para aquisição de uma máquina nova, né? Nós trouxemos aqui todas as linhas, né, oficiais do BNDES, com as taxas de juros oficiais que temos aí nesse novo plano safra, para pronafianos, para produtores do Pronaf, para os demais também. Assim como a cooperativa também tem as suas linhas de recursos próprios, onde a gente trabalhou uma redução na taxa de juros em relação ao que a gente tem no dia a dia. E essas linhas vêm atender um complemento de financiamento que eventualmente o BNDES não atenda ou alguma necessidade específica que as linhas oficiais não atendem. Nós temos também recursos da cooperativa para atender o associado com sazonalidade de pagamentos, com prazos alongados que possam se adequar ao fluxo de caixa que o produtor precisa.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.